Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem esse estudo, ilustração em matemática simbólica, com abertura para os campos sinonímicos, que é a segunda e mais avançada parte do estudo. Hoje temos uma. Originalmente eu faria aquela aula sobre luz de novo, mas após conversar com vários colegas, com o professor Clailton, como toda a maioria, praticamente todos disseram, não, professor, segue. Em outro momento o senhor faz uma aula avançada sobre aquilo, então eu vou seguir o conteúdo programático. E a aula de hoje ela é belíssima. Antes disso, vamos para Boituva, São Paulo, e de lá o professor Clailton apresentará a resenha do nosso trabalho da semana passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos lá. A nossa aula anterior ocorreu no dia 1º de abril. O tema foi a luz. O ser humano tem uma relação peculiar com a luz. Nos momentos em que a escuridão surge, sempre buscamos meios para iluminar o mundo, seja com tochas de fogo, lampiões a óleo ou a gás, velas e, mais recentemente, com a energia elétrica. Devido à ação humana, muitos espaços que já foram próprios das sombras agora estão iluminados. Elementos como a razão, o conhecimento, a espiritualidade e a transcendência foram associados à luz. E o que é negativo, causa medo ou que não é bom, acabou sendo associado à escuridão. Essa aula nos mostrou, porém, que nem sempre será viável separar os elementos dessa forma. O que classificamos como bom ou mal, por exemplo, pode transitar tanto na claridade quanto na escuridão. Em um poema, o Pablo Neruda se identificou como um pássaro voador, na escuridão clara e na claridade confusa. O poeta inverteu o padrão das coisas, mostrando que alguém pode se encontrar na escuridão e se confundir com a claridade. Com o filme Lux, acompanhamos um escritor que buscava por inspiração. Em algumas cenas, ele estava sob a luz, diante de uma máquina de escrever, porém não conseguia escrever, não tinha nenhuma ideia. A luz que historicamente traz o conhecimento, a inspiração, a razão, no contexto daquele escritor, estava diante da frustração, da falta de inspiração, da dúvida, elementos que, pela divisão historicamente realizada, deveriam estar na escuridão. Notamos que nem sempre a claridade será a melhor opção. Quando vamos dormir, por exemplo, buscamos diminuir a iluminação. Quando anoitece, a poesia ganha espaço em nossas almas. Muitos ambientes existenciais convivem bem sem a iluminação. Por vezes, em determinados contextos, fechamos os olhos, optamos pela ausência de luz para experimentar uma vivência mais profunda, mais intensa, desde um simples banho até para falar com Deus em uma oração. Nem todas as vivências humanas poderão ser expostas à luz para que outras pessoas vejam. Existem coisas que o ser humano pode escolher vivenciar sozinho. Em alguns momentos, ele poderá decidir se vai compartilhar isso ou não, ou se continuar aguardando aquilo que vivenciou na solidão, em suas reflexões, etc. Para finalizar, vimos que a luz pela luz não teria muito sentido, visto que suas funções de iluminar, por exemplo, se relacionam com o meio, com o mundo, com a natureza. Sozinha, a luz não teria muito propósito. Também não podemos sair por aí iluminando tudo. Alguns precisam do mistério, do não saber, para que possam crescer e se desenvolver. Apesar de que em alguns contextos conseguiremos enxergar mesmo na ausência de luz. Alguns precisarão do contraste, mas a existência de um elemento nem sempre estará relacionada à luz ou à sombra, né? Por exemplo, o som, o movimento, as inspirações, etc. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Assim, vamos para antes da aula, alunos que fazem ao vivo sempre recebem um presente. Hoje temos visita também aqui no Instituto, os colegas queridos lá da região sul do estado. Aqui está o João e a Ana está lá do outro lado junto com as meninas. Estão fazendo uma visita. E já aproveitaram para estudar, bem? Vir até a capital gaúcha e não estudar. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Primeiro, o presente a vocês. Olhem, vamos recuar um pouquinho. Século XVIII, não longe daqui, nas Cataratas do Iguaçu, toda aquela região, as cataratas, vocês sabem, havia todo um problema ali. Muito sério entre espanhóis e entre portugueses, né? E um problema que continuaria ainda durante um longo tempo. Em meio a tudo isso, os nossos índios, como os índios Guarani, e por aquela ocasião, os jesuítas que chegavam, trazendo a mensagem da cristandade, trazendo ou esperança, um dos propósitos dos jesuítas era exatamente proteger os índios dos colonizadores, da escravidão, entre outros problemas, não é? Do abuso que eles sofriam na mão de muitos colonizadores. E nessa ocasião, a Espanha assina o tratado, o famoso tratado com Portugal, e devolve aos portugueses, os índios que ele viveu. Isso é uma das ironias da nossa época, não é? A terra era dos índios. Então, devolver o quê, não é? E em 1986 é feito nessa região um filme muito bonito chamado The Mission. Esse filme mostra esses muitos contrastes e paradoxos que não se resolveram na época e hoje, pelo que a gente vê na história da humanidade, também não se resolveram. Há uma cena nesse filme muito, muito bonita, na qual um padre jesuíta, que é o Jeremy Irons, se formos traduzir esse nome, ficaria Jeremias Ferros. O Jeremy Irons, esse ator formidável, faz um papel do Padre Gabriel. Ele está na selva. Os índios chegam. Ele toma a flauta dele de pau e entoa uma linda canção. A mensagem é tão bonita no filme. O encontro de culturas, pelo dado de semiose música, que faz conciliar, que faz apaziguar, faz aproximar. Não em vão Platão considerava a música o que há de mais alto e sublime, mais até que a própria filosofia. Vou partilhar a tela para vermos essa singela passagem tão bonita desse encontro e dessa amizade que vai surgir a partir da música. onde eu disse flauta, corrijam para oboé. Não é flauta, é oboé. O oboé tem essa personalidade, não é? Há instrumentos musicais que, se você colocar numa orquestra, dependendo de onde você colocar, acaba com a sinfonia ou reforça a pontuação. O oboé é um desses instrumentos. Muito bem, vamos trabalhar. A nossa aula de hoje compõe a primeira de uma trilogia. Essa trilogia tem como nome Intencionalidade. Portanto, caminharemos muito perto da fenomenologia nas próximas 3 aulas. E veremos um dos aspectos peculiares, muito, muito encontrados na nossa época, dada a formação da nossa mente num grande aspecto amplo. Nós estudamos em
Ocidental.
filosofia clínica de uma maneira apenas como um modelo, ou seja, como uma aproximação. A estruturação de uma pessoa, tudo aquilo que está nesta pessoa, emoções, buscas, valores, aprendizagens, como isso está relacionado. O modelo é muito pobre para dar conta de tanta riqueza, de tanta abrangência. Nós fazemos então esta bolinha aqui, mostrando, eis aqui uma estruturação, grosso modo, de pensamento. Na prática, nós sabemos que às vezes há partes abertas, há partes que se mesclam com outras partes, há partes indefinidas e muitos outros elementos, como vocês estudam lá no caderno G. Hoje nós vamos dar uma olhada em alguns aspectos ligados, principalmente à fenomenologia. Então vamos considerar aqui a Antônia e aquilo que ela chama de bem-estar. A Antônia, por vários instrumentos, por volição, por sonho, por direcionamento, por meditações, etc., ela tem algo que ela considera que está essa parte, como se fosse uma espécie de ilha muito bonita, que ela considera algo que ela gostaria de alcançar, de ser, de ter. Observem que no mundo conforme a Antônia, isso tudo está dentro daquilo que ela considera a estruturação dela. Já vimos em outras aulas que isso tem muito a ver com convenções, o que está dentro de nós, o que está fora de nós, que muitas coisas, aliás, são instigantes. Quando você vê as campinas verdejantes, isso está dentro de você, isso está fora de você, quando exatamente passou para o lado de dentro, quando ainda é do lado de fora, o aroma de um café, e assim sucessivamente, não é? Mas na sociedade dos homens, nós convencionamos o que está dentro, o que está fora, e em grande parte das vezes achamos que estamos coerentes com isso. É o caso da Antônia. Ela acha que isso, ela medita, ela ora, para sempre ter cada vez mais dentro dela isso aqui, essa ilha, que é muito bonita, colorida. Tem suas aves, seus peixinhos, conforme ela idealizou. No entanto, acontece um fenômeno curioso com a Antônia. Pois isso que ela assume como para dentro dela, que ela gostaria de ter, na verdade não soa como algo real. A própria Antônia acha que ela construiu esse pequeno oásis dentro dela, mas cada vez que ela vai meditar, que ela vai orar, que ela vai se concentrar nisso, isso não parece real, segundo a própria Antônia. Não é tão real quanto outras coisas. Por exemplo, fora dela, conforme as convenções da Antônia, existe um lugar inclusive no qual ela se baseou para construir dentro dela aquele pequeno oásis, aquela ilha. Está aqui, ó. Ela viu, é um lugar que para ela, isso sim, é real, é concreto. Vejam, isto aqui. Não isto aqui. Isto aqui é como uma possibilidade, é como um desejo. Então ela medita, ela ora para que esse lugar cada vez mais a habite com suas características e coisas boas. Ainda que ela nutra muitas dúvidas, muitas dificuldades, ela acha isso meio infantil, meio utópico, não considera real. Não como isso aqui, que ela tem, assume como estando fora dela. Isso sim é real e tudo. Então, o fato da Antônia fazer todo o empenho para isso aqui, sabendo que existe isto aqui, só faz enfraquecer. Ela torna isso aqui dentro dela cada vez mais improvável, mais caricatural. Mas o mundo de Antônia prossegue, ele caminha. Vamos ver como é que prossegue o mundo de Antônia. Ora, o que temos aqui? Algo parece ter se modificado, não é? No bem-estar que Antônia tanto busca, trabalha por isso, medita, ora, se aprofunda. Há uma mudança significativa aqui. Esta parte aqui, que estava lá do lado de fora, conforme as convenções de Antônia, era uma ilha pela qual ela passava para ir para o trabalho dela, portanto, estava aqui mais ou menos antes. Agora passou para o lado de dentro. Como foi que isso aconteceu? No caso da Antônia, isso aconteceu da seguinte maneira: de tanto ela meditar, achando que isto que antes estava dentro dela estava aqui, não é? Estava indo na ordem trocada, agora está lá fora. De tanto ela assumir que isto aqui, que eu estou circundando aqui, que estava lá fora é a realidade, é o que é concreto, que não é utopia, que não é devaneio, não é quimera, isso sim é real. Isso acabou se transferindo aqui, ó, para dentro da Antônia, e ela assume isso aqui como real. Enquanto a isso aqui que está agora fora da Antônia, longe do alcance dela, que era uma fantasia, uma quimera, algo improvável, agora ela tem realmente como isso, está longe de qualquer possibilidade do mundo dela. E a Antônia vive agora cada vez mais isso, que ela descobre que tem muito pouco a ver com o sonho que ela tinha construído. O sonho que ela tinha construído é isso aqui, que agora foi projetado, está muito longe, cada vez mais longe. As coisas inverteram, ela passou a viver isto aqui agora e descobre que na verdade está muito longe de qualquer coisa que ela quisesse para ela. Chega nessa ilha, tem muitos problemas, problemas de moradores, há problema de mosquito, há um problema de infraestrutura muito grave, as pessoas não se entendem, e a Antônia fica muito chateada. Mas agora é o que ela está vivendo. Okay? Para muitas pessoas, esses elementos de intencionalidade são muito comuns. A pessoa assume que quer paz, que quer amor, que quer fraternidade, que quer viver bem. Okay? Só que isso que ela coloca aqui como dentro dela e luta por isso, na verdade ela não. Ela acha que isso é uma ilusão completa. E cada vez que ela tenta se aproximar disso, ela vê que não é nada disso. E se torna cada vez mais fantasioso, caricatural, a ponto de ir lá para fora, longe do mundo que a pessoa tem como dela. E aquilo que estava aqui fora, certas contradições, paradoxos que ela considera verdade, tudo acabam vindo e migrando para cá, de tanto ela assumir isso como real e concreto. Algumas pessoas sequer se dão conta que fazem movimentos como esses. Será que alguma coisa outra acontece no mundo de Antônia? Vamos ver. Opa! Muitas mudanças no mundo de Antônia, não é? Quando Antônia trouxe toda aquela ilha para dentro dela, olha o que aconteceu. Primeiro, uma parte da ilha se transfigurou completamente, se modificou e virou muitos prédios na forma de cubos indefinidos, praticamente uma cidade toda. Observem que uma parte desta cidade está dentro da estrutura de Antônia e uma parte fora. E não há uma divisão exata, ela nem sabe direito o que é dentro, o que é fora. É como se ela tivesse o sentimento, as coisas em torno disso e soubesse que isso também existe muito para além dela, como um elemento universal. O mesmo ocorre com construções, desenhos alinhavados em torno desses mesmos elementos. E no cerne de tudo isso, Antônia constrói aqui na letra B muitos arranha-céus, muitos prédios. E é isso que Antônia agora assume como verdadeiro, como aquilo que ela está vivendo. Um amigo de Antônia, Pedro, chega e diz a ela: "Mas Antônia, Não é isso que você buscou a vida inteira. Você está contente com isso? Ela diz que não. Esse amigo pontua para ela, diz: Antônia, olha aqui, tudo isso que você tem, que você construiu, aquela ilha tão bonita que você idealizava, sonhava, mas Antônia agora está tão agendada, está tão completa desses elementos aqui que habitam e que interagem entre eles, criando todo tipo de relação, que aquele sonho se torna muito improvável, muito distante. Não é mais sequer alcançável, nem mesmo como uma construção do pensamento dela. Antônia abandonou completamente. E agora ela vive essas relações, seus problemas, seus elementos. Ou seja, no início, Antônia construiu algo muito bonito dentro dela, só que ela descredenciou completamente esse algo, tratou muito mal. Disse: isso não existe, isso não serve, isso é utópico, é fantasia. A realidade é exatamente isso aqui que ela está vivendo agora. Eis a realidade de Antônia. Desde o início era. Antônia poderia ter tomado outros caminhos. Por exemplo, aqui no início do mundo de Antônia, ela poderia, quando ela construiu esse painel tão lindo no seu coração, sua alma, ela poderia ter visto quais relações isso aqui pode cumprir com os outros elementos que estão aqui, dentro da estrutura dela, de maneira harmoniosa, de maneira producente, de maneira concreta, de tal maneira que isso aqui se torne tão concreto, tão verossímil como isso que está aqui fora. Ela poderia ver isso aqui agride de alguma maneira a sociedade na qual eu vivo, meu contexto ou a mim mesma, com estudo, com aprofundamento, ela poderia tornar isso aqui aos poucos tão verossímil, tão concreto, que isso aqui se reproduziria, produziria novos vizinhos, bosques, passarinhos, borboletas, amor e outras coisas que de fato têm a ver com a Antônia, a tal ponto que isso aqui, em grande medida, poderia se tornar o mundo de Antônia, que conversaria com outros mundos e outras coisas. Mas na história de Antônia não foi isso que aconteceu, não. Bem, agora nós vamos ver a história de Augusto. Augusto tem outra construção muito diferente de Antônia. Vamos ver o que aconteceu com Augusto. Aqui está, Augusto e seu veleiro. Augusto é um menino muito poético, um menino de bom coração, um menino que é conhecido por sua generosidade, por sua amorosidade, por querer o melhor, não apenas para eles, para os outros, para seus amigos. E Augusto tem alguns elementos muito peculiares. Augusto idealiza e sonha muito, vejam, não dentro dele. Então, na historicidade do Augusto, a gente acompanha ele nos dizer: olhe, que ele gostaria muito de ter um pequeno veleiro, muito bonito, de dormir neste veleiro enquanto anoitece o dia, enquanto as gaivotas sobrevoam e cantam ao redor do seu veleiro. Nós dizemos: Augusto, isso está dentro de você? É real para você? Diz: não, não, estou descrevendo algo que existe em algum lugar do mundo e talvez um dia eu tenha isso. Ok, para Augusto é diferente do que era lá na Antônia. Para Antônia, no início, esse veleiro estaria aqui dentro dela, ainda que ela descredenciasse de todo jeito e jogando o veleiro lá para fora. No caso de Augusto, não é assim. O veleiro já está lá fora. Muito bem. Então, nós convidamos Augusto. Augusto, existem várias construções que são producentes, que são razoáveis, que estão de acordo com o seu contexto, no qual você pode dirigir gradativamente para o seu veleirinho. E ele diz: eu vou alcançar o meu veleiro? E a gente diz a ele: não sabemos. Como saber disso? Talvez ele fique aqui no meio do caminho e se contente com uma linda canoa artesanal numa lagoa e não um veleiro à beira do mar, numa enseada. E talvez isso já seja o suficiente para ele. Nós dizemos também: Augusto, às vezes só o fato de você se aproximar, sua estruturação, seu modo de ser, disso que você sabe que existe em algum lugar, talvez isso faça traduzir tudo isso para dentro de você aqui, e vai se ramificar em outras coisas. Ou talvez a simples consideração já seja suficiente, você nem queira mais isso, já se dê por contente, por realizado. Mas Augusto nos diz uma coisa muito curiosa, instigante. Ele nos confidencia que cada vez que ele tenta pensar nisso, procurar por isso, ele acaba indo para cá, ó. Essa setinha mostra que ele vai em direção à letra B. Sabem o que tem aqui? Os problemas de discussões, os problemas de conflito com sua noiva, com quem ele pretende casar. Então, a ideia de Augusto é migrar para cá, ó, onde está seu veleirinho, sua escuna, na enseada do mar, junto às gaivotas. Mas cada vez que ele vai tentar esse movimento, olha o que acontece: ele dispara para cá, para esse lado aqui. E se sente muito chateado, desgastado. Ele fica pensando nisso às vezes muito tempo. O que dizer para a namorada, de maneira que eles fiquem bem. E quando Augusto faz isso, parece que todo ânimo, toda a força que ele precisaria para vir para cá se esvai. Ele fica muito triste com ele mesmo, com a vida de um modo geral, desanimado. Ele diz: eu não vejo mais sentido, eu não vejo mais motivo. Ah, isso aqui consome tudo. De fato, não é? No caso de Augusto, é assim. Vamos ver o que decorre a partir daí. Ora, o que está acontecendo no mundo de Augusto? À medida, então, que ele continua semanas, meses, sempre atendendo. Vejam, a ideia de Augusto é vir para cá, ó, onde está o veleirinho dele. Olha como se afastou o veleiro dele, como se tornou pequenininho, quase um ponto no horizonte de Augusto. Ele mal fala sobre o veleirinho dele. Agora o grande assunto de Augusto é isso aqui. Então ele entra em conversações intermináveis, Augusto. Ele fala sobre as brigas, sobre os conflitos, sobre o mal-estar. É o assunto predileto de Augusto. Ele nem se dá conta. Ele vai para o trabalho, ele fica todo o tempo fazendo diálogos internos com isso aqui. Todo o tempo conversando com isso aqui. Ah, porque se ela me disser tal coisa, eu vou responder assim. E é injusto, porque nós fizemos um acordo, ela não cumpriu. Ela nunca cumpre. Já está universalizando, torcendo as coisas. Bom, enquanto isso, como vocês já bem conhecem, as vizinhanças começam a surgir. Quem são esses vizinhos aqui, ó, que começam a aparecer e a se multiplicar, chamar outros? Esse vizinho aqui de cima é o rancor. Augusto, aquele jovem de coração nobre, tão bom, tão fraterno, agora começa a ficar rancoroso, muito rancor. Esse rancor, junto com essa situação toda, trouxe um outro vizinho muito poderoso, que conversa muito bem com tudo que está acontecendo, que é a mágoa. Ele está profundamente magoado. Então, está magoado, está rancoroso. E também um outro vizinho, bem mais pesado e perigoso, que é a animosidade, princípio de violência, de impetuosidade para tudo isso que está, de não querer mais engolir nenhum desaforo, de querer revidar. Vejam o que está acontecendo no mundo de Augusto. Esta seta aqui mostra a aproximação, ou seja, Augusto como um todo se aproxima da mágoa. Mas ele está fortemente vinculado aqui a rancor e a ímpetos de violência, de impetuosidade. Se nesse momento nós chegarmos a Augusto, pare com isso, Augusto, por favor. Augusto, onde está o seu veleiro? Onde está a enseada com as gaivotas? O pôr do sol, Augusto? A música de jazz que você gosta de ouvir no seu barquinho? Augusto, os livros, as pessoas queridas, suas lembranças, isso aqui está muito longe de Augusto agora, muito distante. Ele diz para você parar de ser sonhador. Isso não existe, isso é uma ilusão que custa muito caro. A verdade, diz Augusto, é isso aqui. Isto é a verdade. Bem, observem no gráfico que, por enquanto, isso aqui está longe e está fora de Augusto. Como nós sabemos isso na historicidade, em clínica, sabemos pelos setores de referência. Então ele diz: lá ela faz isso, lá acontece isso, é longe dele ainda. Mas vamos ver o que acontece. Ora, o que é isso? Está vendo com Augusto, um jovem de bom coração, de boa índole, princípios, uma pessoa que muito tem a contribuir com a vida e com o mundo. Tudo aquilo que estava lá fora agora está aqui dentro dele. Dentro, conforme os fatores de época, conforme o que convencionamos dentro, fora. Tudo agora está habitando Augusto, e muitos outros vizinhos, além daqueles, chegam à alma de Augusto. A maior parte da vida de Augusto agora é as discussões, os conflitos e a briga com essa namorada. É só o que ele fala, Augusto. Você começa a conversar com ele, ele logo começa a falar que ela não o compreende, ela não o deixa feliz, ela lhe traz problemas. E olhem as vizinhanças todas chegando aqui: revanchismo, revanchismo, dúvidas, muitas dúvidas sobre a relação, a afetividade, inúmeros problemas ligados às somatizações. Aqui uma parte está fora, outra parte dentro dele. Ele já acha que o mundo começa a ser assim, não é uma questão apenas dele. Observem o que está acontecendo com Augusto. Nessa altura das coisas, se você falar do velheirinho que ele tanto amava, que estava tão próximo dele, vai parecer uma completa utopia, um elemento desvairado que só o faz afastar da realidade. A realidade é isso aqui. Se você não entende que o mundo é feito de mágoa, de revanchismo, de intriga, de fofoca, de gente má, então você não vive na realidade. Isso agora é segundo Augusto. É assim. Se você diz: Augusto, eu vou comprar aquele veleirinho seu e vou viver lá. Ele diz: você vai ver. E aí ele coloca tudo isso que está aqui, ó, dentro do mundo dele, lá no seu veleirinho. Você diz: não, Augusto, eu não vou botar nada disso no meu veleirinho, senão ele afunda. Não quero isso para mim, Augusto. Não posso com isso. A história de Augusto termina de uma maneira que acho que os senhores já viram muitas, alguns no consultório, alguns já viram isso na própria vida, além do consultório, outros viram em literatura, em cinema, outros viram em seus sonhos e muitas coisas. O mundo de Augusto está aqui, como nós vimos, fortemente tracionado, fortemente machucado. Mas Augusto, às vezes, ainda tenta, agora de uma maneira desesperada. Ele tenta se apegar à meditação, à religião, a qualquer coisa que lhe dê um alento. É daí que muitos dizem: ah, a religião vai alienar a pessoa. Não, a religião às vezes salva a pessoa. Meditação às vezes salva a pessoa. Conhecimento às vezes salva a pessoa. Precisamos ver cada contexto, cada situação. Não é? E não culpabilizar direto as coisas e as situações. No caso de Augusto, ele está tão machucado, tão cheio de coisas, que ele se apega desesperadamente àquele primeiro sonho da vida dele. Procura por terapia e diz: eu preciso, de alguma maneira, reencontrar uma esperança, algo que me faça ter um pouco de esperança. E quando ele descreve para esse amigo, para esse terapeuta, para essa pessoa que o acompanha, aquele primeiro veleirinho que era concreto, factível naquele contexto, olha o que ele está descrevendo. É um barquinho de papel no meio de um lago, e ele descreve isso como se fosse o veleiro onde ele fosse morar. Ele nem percebe agora o quanto isso aqui é distante de qualquer coisa que ele mesmo assume como realidade. Ele quebrou de tal maneira as relações, vejam que a seta está toda tracejada, quer dizer, mostra uma tentativa de aproximação, não é nem vínculo com isso. Mas é tão improvável que a própria caminhada e aproximação para lá provavelmente ainda encherá Augusto de outros e outros vizinhos, infelizmente. Antônio e Augusto mostram milhões, milhões e milhões de pessoas nos nossos dias, cujas intencionalidades muitos nem sabem que alimentam esse estado de coisas. Perdidos entre tantos sofrimentos, entre tantas situações. Mas existem outras pessoas e outras histórias. Vamos ver uma dessas histórias, uma dessas
Ah,
pessoas?
aqui vamos fazer
uma pequena parada. Quando uma pessoa coloca na clínica, na historicidade dela, elementos volitivos, elementos de esperança, elementos de busca, elementos que para ela, conforme ela se constituiu, estão dentro dela, estão fora dela, estão em outros lugares, etc. Nós observamos como isso se passa, as relações e os caminhos em relação a isso. Há todo tipo de situação e muitos problemas. Há miragens, algumas pessoas consideram que estão se aproximando e, na verdade, estão se afastando. É o desespero de estar perdendo aquilo que faz com que pareça maior e que dá a ilusão para muitos de estar que estão se aproximando de algo. E tudo isso precisamos considerar com fundamentos, com métodos, com muita atenção, sob pena de estarmos tão perdidos quanto a pessoa que nos procurou para ajuda. Mas existem outras formas, existem outros modos e há pessoas que são bem-aventuradas nessas trajetórias. Vamos ver a história da Kátia, como é que é? A história da Kátia é uma história muito, muito diferente. E há muitas. Hoje no mundo, de bilhões de pessoas, provavelmente já temos Kátias na ordem dos milhões de pessoas. São pessoas que parecem ter alcançado a graça. São pessoas que parecem ter compreendido a infinitude de Deus, a imensidão do amor, a esperança. Pensam que essas pessoas não sofrem, não choram, não tropeçam, não se frustram? Tudo isso acontece com elas. Mas há uma enorme diferença na maneira como elas reagem, como elas recomeçam, como elas são, como elas interpretam e para onde elas vão com tudo isso. Podemos aprender também com essas pessoas, como aprendemos com Antônio, com Antônia. Como aprendemos com Augusto, podemos aprender também com Kátia. Vamos ver um pouco de como é com Kátia, como é o mundo interno de Kátia, nome que vem do grego, que tem um significado poderoso. Ela foi criada por uma avó e ela amava essa avó. E essa avó ensinou a Kátia sobre as janelas. E Kátia começou a aprender sobre isso. E a avó dizia: cada vez que você olha por uma janela muito bonita, minha filha, essa janela entra para dentro de você. E aí não há mais o lado de dentro nem de fora. A janela é como uma membrana. E ela é transparente, e ela é porosa, e ela é a própria vida. Então, o que estiver do lado de fora estará do lado de dentro, e o que estiver do lado de dentro estará do lado de fora. Kátia aprendeu isso como a realidade. Então, ela disse para a avó dela, quando ela era muito pequenina: vovó, então eu devo olhar sempre por janelas bonitas? E a avó disse sempre: se possível, minha filha, você pode construir essas janelas, você pode inventar essas janelas, você pode procurar por elas. E a menina, que ficou um pouco confusa, a avó a tranquilizou e disse: mas tudo isso dentro do seu contexto, que tem muitas outras coisas. Isso será sempre muito forte para você. Então, essa foi uma das primeiras janelas que Kátia considerou muito profundamente na sua alma, no seu coração. Onde muitos viram grades, impedimentos, vidros, canecas vazias, ela viu a poesia da alma e do mundo, o amor que a avó contava para ela, os vazios, tudo ela via. Kátia via tudo isso. E se alegrava profundamente de ver essas coisas. Vamos ver como prossegue a história da menina. Bem, com o tempo, o que aconteceu? Kátia começou a se transformar numa pessoa que cada vez mais encontrava janelas, descobria janelas, inventava janelas. Quando ela viajava para a Europa, ela se tornou professora de pintura, de idiomas. Ela viajava para a Europa. Ela às vezes ligava e dizia: vovó, vou abrir o celular para você ver. Abria e a avó ria com ela, dizendo: minha filha, quantas janelas você encontrou? E ela brincava e dizia para a avó contar quantas janelas. A avó contava e nunca acertava, porque ela dizia: vovó, janelas são muito além de janelas. Esses verdes aqui que a senhora está vendo são janelas, vovó. E esse lindo telhado colorido do tempo são janelas. Este outro são janelas. As entradas são janelas. A própria construção e a perspectiva das construções são outras janelas. E a avó então ficava confusa e dizia: mas então as janelas se multiplicam? São janelas que dão entradas às janelas? E ela ria. Ela dizia assim. Então ela apontava para a avó: a senhora viu esse terraço aqui? Que coisa mais linda! Que tem guarda-sol, que as pessoas podem tomar um café da manhã aqui, ouvindo os pássaros, nessa pequena aldeia. E a avó ficava emocionada, ficava inebriada com tantas janelas que há no mundo. Bem, tudo isso aqui agora migra para dentro da Kátia. Isso aqui já é o mundo de fora e já é o mundo de dentro dela, assim na terra como no céu, tudo unificado dentro da Kátia. Se você chegar e disser para ela: é, mas tem lugar que não tem casa, tem lugar que tem casa e não tem janela, tem lugar que não tem nem pessoas, tem lugar, ela olhará para você como quem tenta entender. Esse mundo que você traz a Kátia é o seu mundo, o mundo dela é este mundo. Talvez possam conversar, talvez possam interagir e talvez nem tomem conhecimento um do outro. Para ambos será realidade. Há muitas realidades, não há uma realidade. Vamos ver o que acontece com a menina. Essa janela que Kátia encontra, um dia que estava caminhando, ela para, ela vai até um pequeno ateliê. Compra canetinhas coloridas, compra lápis, compra papel, um pequeno cavalete e se senta do outro lado da rua. Do outro lado da rua mora uma senhora que fica encantada com a menina e com as pinturas dela e diz: olha, eu vou trazer aqui para fora um pequeno estofado que eu tenho e nós duas, posso ficar com você? E a Kátia diz: claro, fique, fique. E as duas ficam olhando para essa casinha diante e a Kátia está pintando. Ah, na verdade, essa senhora disse para ela: que linda essa janela, não é? E ela diz: janela não, janelas. Ela diz: como assim janelas? E a Kátia diz para ela: olha, tem essa aqui que é a janela da casa, não tem? Tem essa outra janela. Ela diz: não, isso é uma porta. Ela diz: é uma porta que na verdade é uma janela. Aqui tem outra janela. Aqui, os verdes, outra janela. Cada pedaço dessa janela também é outra janela. E tudo isso pode multiplicar por dois, porque eu estou pintando também. Então, e ao conversar com você, já multiplicamos por três, porque agora você também tem um monte de janelas aí. E essa senhora fica encantada. Não são apenas janelas. Todos os predicativos de beleza, de poesia, de harmonia, de composição, tudo isso aqui está habitando o mundo de Kátia. Nas escolhas dela, do que vai almoçar, do que vai falar, de como vai se relacionar, do que pensar, do que fazer e do que sentir. Olha como está, isso aqui se torna a maior parte do mundo dela. Já vimos que em Antônia e Augusto isso aconteceu. Para alguns é muito mais fácil e acreditável conceber o mundo da Antônia e do Augusto, e muito menos provável o mundo da Kátia. O que será que isso quer dizer, não é? Para essas pessoas que assim se conformam e para outros que se conformam ao contrário. Muitos dizem: para mim, o mundo concreto, real, verossímil e pelo qual eu trabalho para que muitos possam viver, aqueles que quiserem e tiverem afinidade com isso, é o mundo da Kátia. Para cada um será de um jeito. Então, Kátia liga para a avó dela aqui no Brasil e conversam muito. E a avó dela diz: você está num lugar que tem janelas? Ela diz: olha, vovó, tantos milhares de janelas, tudo ao redor não dá nem para contar. Mas nada dessas milhões de janelas se parecem com a janela maior. E vejam bem, na verdade nem janela é. É uma abertura entre os blocos de prédios e janelas de escritórios no céu. Vejam a poesia e a alma de Kátia. Já frequenta aquela qualidade é a exceção daquilo que nós mortais chamamos milagre. Essa menina abre janelas dentro do céu. abre janelas para espaços infinitos. Ela toca as nuvens, ela chama o azul. Ela faz com que as janelas dos homens recuem diante de janelas muito maiores. A alma dessa criatura está repleta de estrelas. Por onde ela passa, as borboletas parecem levantar voo. Os pássaros se aproximam e cantam. E algo se espalha pelo ar. Ela doa e ela tem muito para doar. E então, ela prossegue a viagem dela. Ela está dando algumas aulas e aprendendo algumas coisas. E ela conversa com a avó dela, que está no Brasil, e conta esses elementos. Mas aí a avó nota algo curioso com a menina, algo que ela nunca tinha percebido. Ela diz: Kátia, parece que quando eu converso com você, você está em mais de um lugar a um só tempo. Antes parecia que você estava só num lugar. Antes parecia que você acessava só, multiplicava janelas, eu entendia como você está, mas agora eu não consigo mais acompanhar. E então ela explica para a avó o que está acontecendo agora. Esse prédiozinho aqui que vocês estão vendo, Kátia alugou. Ela alugou esse primeiro andar aqui, ó, é onde ela está morando agora. É um senhor que ele é escritor e estava viajando por um pequeno país da Ásia, e ele alugou para ela por um preço muito cômodo, e ela ficou muito feliz. Perto desse, muito, muito perto, está essa paisagem aqui que vocês estão vendo. Quando ela olha para frente, um pouquinho à direita, ela vê essa paisagem que vocês estão vendo. Esse canal em Amsterdã, com essas bicicletas, com essas flores, é isso que ela está vendo aqui. E, no entanto, enquanto ela vivencia isso, a alma dela já se alegra porque todos os dias, sem exceção, ou ela vai com um pequeno barquinho por esse canal de Amsterdã para o seu trabalho, ou ela vai de bicicleta por aqui, margeando o canal. De certa maneira que quando ela acorda, a luz do sol bate em sua janela. Ela respira. Ela abre sua janela e se depara com essa paisagem. Ela já vive todos esses elementos de uma única vez. É como quem acorda e diz: que lindo dia eu tenho diante de mim. Tudo isso é a realidade da Kátia. Tudo isso habita cada célula do corpo dela. Qualquer coisa que se aproxime desse mundo terá que conversar com ela. Se eu chegar perto da Kátia e disser: Kátia, me perdoe, você não vive a realidade, isto não é a realidade. Ela dirá então: já que o senhor é o doutor filósofo, que sabe tudo, inclusive da realidade dos outros, me diga qual é a realidade. Eu digo: a realidade é feia, as pessoas são ruins, o mundo é mau, tudo é muito difícil, ninguém faz nada por ninguém. Ela diz: isso é a realidade que o senhor está me falando? Ou isso é a sua realidade, que o senhor acha que pode esparramar, inclusive, para a realidade dos outros, como a minha? E nós dizemos: Kátia, você é só uma menina, você não tem nem bem 30 anos. A vida vai ensinar a você que tudo é muito cruel, ruim, mal. E ela diz: não. Claro que a vida não me ensina nada disso. A minha avó é mais velha que o senhor. E ela me mostrou, aliás, muito mais disso que eu estou lhe mostrando. E diz que isso é a realidade. Devo acreditar no senhor, que está querendo esparramar suas favelas por aí? Ou devo acreditar na minha avó, a quem eu amo, respeito e que já me deu muitos testemunhos da verdade, da veracidade, de Deus, das estrelas e das coisas boas do mundo? E esse filósofo fica revoltado. Como essa pessoa não entende, como ela pode ser tão alienada, utópica. E Kátia fica com pena deste homem que assim pensa, sente. É um mundo tão distante do mundo dela. Ela está tão preocupada em distribuir, em ajudar, em ser fraterna, amorosa. Seu mundo é tão habitado por anjos e querubins que não há lugar para esses infernos. E que quando se aproximam dela, ela tem muitos instrumentos para saber lidar. Muitas formas de lidar. Como, aliás, aqueles que vivem outras coisas também lidam quando o mundo de Kátia se aproxima. Alguns se defendem, fogem nem olham para trás. Como será que evolui esse mundo, não é? Esse mundo evolui dessa forma também. Por onde agora a Kátia passa, havendo ou não as janelas, ela tem uma fluência tão grande nessa construção, ela tem já uma habilidade tão gigante, que ela só de vislumbrar um ambiente, ela já coloca as janelas no lugar. Ela já constrói o poema, que, junto com o que se passa ao redor, conversam de maneira harmoniosa. A moça sabe que respeito ao contexto é fundamental. Ela aprendeu isso com a avó dela. Respeito aos outros, à opinião dos outros, ao mundo dos outros. Não que ela tenha que aceitar, que concordar e que ser esse outro mundo. Ela tem um dela que ela constrói. Mas ela já é fluente nos espaços. Onde ela chega, ela consegue interagir de maneira amorosa, de maneira profunda, filosófica com a vida. Um dia a avó estranha e diz para a Kátia: "Você não me falou mais em janelas? Onde estão as janelas? Não há mais janelas?" E a menina então sorri. Ela diz que ela não precisa mais agora das janelas. E a avó estranha: "Como não, minha filha? As janelas, elas são tudo. Eu ensinei isso a você." E ela diz: "Não, vovó. Não preciso mais das janelas. É como se eu abrisse tanto as janelas, tanto, 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 e elas ficassem tão grandes. Cada uma tem 5 quilômetros de altura por 5 quilômetros de comprimento. Então, quando eu olho para frente, eu já vejo as flores e não há mais janela. Eu já não sei mais se isso é fora de mim, dentro de mim, ou se eu tenho que caminhar até lá, porque já me habita e eu já habito as coisas. Já não há mais isso, eu não preciso mais disso. Na época eu precisava, até para poder conversar com certas coisas, mas agora é assim que tudo está acontecendo." E a avó se encanta. A avó lembra que quando ela um dia foi muito pequena, coisas assim ela viveu, mas por muito pouco tempo. A vida caminhou por certas ruas, estradas, que impediram a avó de chegar onde esta menina agora está chegando. E é um lugar muito, muito além. É uma experiência muito, muito maior, muito mais profunda. O final da história da Kátia é muito bonito. Dizem, mas isso é uma lenda, nós não sabemos se é verdade. E para pessoas como Kátia, muitas coisas são lendas. Nós não sabemos se realmente aconteceram ou não, se são verdadeiras ou não. A própria Kátia se atrapalha. Às vezes ela nos diz uma coisa e nós dizemos: "Mas isso é verdade? Isso aconteceu?" E ela parece em dúvida, porque no mundo dela isso já não tem mais diferença. No mundo dela, tudo agora está de uma outra forma composta e feita. Então ela nos diz, por exemplo, que onde ela passa, de um jeito ou de outro, os corações se abrem. E aí alguém diz: "Mas aqui nem há corações. Todos nós somos feitos de lata. E não tem dentro da lata nenhum coração." Então ela aponta e diz: "E o que é aquilo ali no, pendurado ao sol?" Todos se encantam, diz: "Meu Deus, mas de onde veio esse coração?" E alguns dizem: "Você colocou aqui? Ah, isso é de alguém?" E essas perguntas para Kátia já não fazem qualquer sentido. Porque aquilo que eles dizem antes ou depois, alguém colocou aqui no passado, ou quem tirará daqui o futuro, para ela não existe mais esse elemento. Com a janela expandida e praticamente inexistente agora, essas outras composições de espaço também se desfizeram. Ou é provável que cada um de nós esteja nessa caminhada. Alguns misturam muito, Augusto, Antônia, um pouco de Kátia, recuam daqui, avançam dali. Outros migram fortemente para uma composição muito mais próxima do que vimos nessa moça, Kátia, e assim muitas outras variáveis. Se somos filósofos, somos pessoas com sensibilidade, com inteligência, e podemos aprender, é interessante aprendermos gradativamente esses elementos e construirmos, tanto quanto possível, com discernimento, com respeito ao contexto, nossos mundos. Às vezes poderemos muito, poderemos ir muito longe, outras vezes não. E outras vezes outras coisas, não é? Eis um pouco da existência.